Oi, pessoal, começando mais um RoiConcast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Henrique Ribeiro. Tudo bom, Henrique?
Tudo bem, meu cara?
Seja bem-vindo. Segundo podcast, mas de marketing, e-commerce é o primeiro.
É, eu profissionalmente falando, esse é o primeiro, né? O outro é de paternidade, era mais light.
Poxa, que legal. Ó, o Henrique atua na Avon, né? Mais de 4 anos, né? Na operação da Avon.
5,
né?
Já, vai.
Indo pro quinto ano,
indo pro
então.
Quinto ano.
Growth e performance e toda a gestão.
É, foi growth, performance e agora assumindo não, né? Já tem um tempo, assumi o e-commerce de D2C.
Poxa, que legal. Então vamos conhecer um pouquinho da história dele, conversar um pouco, entender como que é a dinâmica na operação lá também, né? Conta um pouco pra gente, Henrique. Como que você iniciou aí também nesse universo?
Nossa, o meu começo acho que é meio como funciona a digitalização, assim. É, não é nada linear, assim. Eu sempre trabalhei com digital, minha carreira inteira foi com digital, assim. Eu sou formado em publicidade e sempre trabalhei com digital desde o primeiro estágio. Mas eu fui muito numa... Eu comecei trabalhando já com mídia digital, performance e analytics. Trabalhei na Única, com ad serving, tipo, lá no começo.
Que legal.
E trabalhei, sei lá, 10, 9 anos da carreira com growth e digital analytics. Então, assim, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em consultoria, sempre nessa área de digital analytics. E com o tempo fui evoluindo, assim, e queria trabalhar mais focado no negócio. Né?
Quando,
trabalhando em consultoria, em agência, você tem aquele limite, né? Do qual, tipo, putz, sou um consultor, sou um parceiro de negócio, eu ajudo aquele cliente, aquele negócio a crescer, mas eu não tomo decisão. Você né? Sabe melhor do que eu, né? Você vive disso. Você vive consultando e ajudando empresas a fazerem as coisas, mas não necessariamente você é o dono da estratégia.
Você vai até... Você pode gerar insight, né? Você pode dar direção, só que você não vai mexer no preço, você não vai mexer no produto, aí que...
Não vai. Vai mudar criativo, sim, não vai mudar posicionamento, nada, nada. E chegou um tempo que eu falei, putz, eu quero trabalhar mais no negócio. Aí como que eu vou fazer? Aí eu tive a oportunidade de morar um ano fora, fiz um MBA lá. Eu senti a falta desse conhecimento acadêmico de business. Então, a minha esposa também é pesquisadora, então ela foi fazer um pós-doutorado. Aí eu aproveitei, fui junto, fiz um MBA na Inglaterra.
Que legal.
E aí, depois disso, eu voltei já empregado, assim. Voltei com a vaga na Avon. Já tinha feito um processo seletivo lá, que não deu certo. Aí depois acabou dando certo, me chamaram. Então, voltei em 2018, já com essa cadeira de gerente de growth dentro da Avon. E aí, basicamente, como eu comecei, né? Eu sempre trabalhei com e-commerce, mas desse lado de agência, prestando serviço.
Então, agora era... você foi para dentro da operação.
Dentro da operação, com esse skill e expertise de growth. Então, o que eu fazia em agência, melhorando campanha, melhorando plataforma, analisando e tudo mais, eu fui fazer dentro da Avon.
Que legal.
E aí tinha esse escopo de melhorar e criar plataformas. Então, a gente pegou o começo da digitalização da venda direta. Então, a gente desenvolveu produtos lá dentro. Então, putz, a gente criou e-commerce para representante, criou a revista digital, criou o aplicativo para representante. Tudo isso foi nesses 5 anos a gente foi fazendo. E aí, putz, aí o negócio foi crescendo. A Natura comprou a Avon. A mudança estratégica da companhia e do grupo foi alterando. Foi dando um foco maior para o e-commerce, para consumidor final, que não era o foco no início. Aí a cadeira criou e aí apareceu essa oportunidade e eu já estava querendo fazer coisa diferente. Eu, tipo,
perfeito.
A minha carreira eu estava construindo para absorver o negócio, né? Aí eu entrei no negócio ainda como consultor, mas dentro do negócio, né? Aí eu recebi esse convite para assumir o e-commerce faltando uma semana, 10 dias para estourar a pandemia.
Suave. Nossa. Suave. Quero antes da gente falar dessa questão da pandemia, curiosidade, né? Você pega uma marca igual a Avon, né? Que tem anos de mercado,
75
né?
75 anos de Brasil.
Sempre muito forte em relação à venda, né? Sempre muito forte em relação à venda, formas de distribuir, representante. E aí você busca um profissional de growth.
Uhum.
É aquela pergunta interessante. Crescer para onde... Qual que é a necessidade, por exemplo, de uma empresa igual a Avon, né?
Uhum.
O que ela gostaria de transformar? Por isso que você entrou, né? Qual que era essa necessidade?
Cara, porque, assim, agora eu acho que o crescimento da indústria ele é um pouco mais estruturado, um pouco mais linear. Principalmente,
certo.
Eu acho que a pandemia contribuiu para A pandemia bom, isso aqui, estamos chovendo no molhado, né? Mas a pandemia forçou as empresas a se digitalizarem, a estruturar esse processo. Mas é a minha visão, hein? Perfeito. Em particular. Até então, a indústria, o mercado não estava estruturado para digitalizar as coisas, criando um roadmap, assim. Temos que ter presença digital. Temos que criar coisas digitais. Como que a gente faz?
Certo. Então, assim,
eu, né, na Avon também, esse processo não foi nem um pouco linear. Não foi nem um pouco linear. A Avon é uma empresa de vanguarda. Por mais que esteja enraizada com a venda direta, a venda por relações, um negócio que quando a gente profissional de digital olha é totalmente offline, a Avon, pô, foi a primeira empresa que deu poder pra mulher. Então, tipo, é uma Perfeito. Empresa de vanguarda e pensa nessas coisas à frente. Então, tinha uma necessidade de digitalizar, de criar esse, adaptar o ecossistema da venda direta para pro meio digital. Como que a gente faz isso? Então, eles trouxeram um profissional de mercado na época que era o gerente de e-commerce da Natura. Olha como a vida é. O Guilherme Sioff, meu diretor, espero que ele... Um abraço, Gui. Espero que ele veja a gente. Ele chegou com essa missão de digitalizar a Avon, de criar esses produtos, de criar um e-commerce para o consumidor final, de criar essa estrutura toda. Mas é aquela coisa, ó, tô te entregando aqui uma cadeira, uma posição, um budget definido, e aí você constrói esse roadmap. O que a gente vai fazer primeiro? E o foco sempre foi... Opa, perdão. Amadores.
Pode tocar.
amadores. O foco sempre foi como que a gente estrutura, cria e provê para representante uma maneira digital dela fazer as coisas e quebrar essas barreiras. Então, sempre, o foco sempre foi nesse. Né? E aí a gente foi adaptando o ecossistema digital, criando um e-commerce para depois colocar a representante nesse e-commerce para criar todo esse arcabouço para ela, sabe?
Legal. É, foi uma movimentação fluida no sentido cultural, né? Porque eu tenho também contato aí com outras indústrias e é interessante o que você falou, né? É, canais digitais ou um canal direto é muito novo. E às vezes pra gente, que já tá há um tempo, né, no e-commerce, você fala assim, poxa, é trabalhoso, mas é simples de entender como vai funcionar. Só que às vezes pra indústria não, porque não é a vivência de quem tá lá há anos, né?
Sem dúvida.
É, mesmo porque outro desafio que eu vejo, né, da indústria é que quando o e-commerce ele é lançado, a participação de faturamento dele ainda é baixa pra companhia inteira, né? Então, ele tem um percentual pequeno se comparado com o que ela já fatura.
E sempre vai ser comparado, né?
É.
Sempre vai ser comparado. Mas o negócio core aqui é 95%, 98% do faturamento, vocês são só isso?
Só que aí a indústria, por exemplo, existe há 50 anos e o e-commerce tem um ano de vida.
É, e aí tem que dar EBITDA positiva ainda, hein? Você tem que vender tudo, dar bom EBITDA positiva, não pode ter erro.
Legal. Mas como que foi isso, então? Falando um pouco dessa questão cultural, né? Toda empresa tem sua cultura, tem a forma que o fundador ou a gestão atual vê. Quais foram, né, os desafios que você teve que ir trabalhando internamente, né?
Cara, isso é espinhosa, né? Porque é uma história longa. Mas assim... A primeira coisa é difícil para quando você tem uma empresa muito antiga e estruturada num modelo se adaptar a modelos diferentes. Então a gente sempre andou ali num paralelo, num stealth mode, assim, sabe? A gente sempre foi meio que uma startupzinha à parte da companhia.
Certo.
E então a gente primeiro, o foco era, vamos criar aqui ferramental, a base, para a gente chegar nos stakeholders principais e apresentar, ó, tem isso aqui que vai resolver esse problema dessa forma, vamos criar esse negócio aqui, vamos fazer desse jeito, sabe? Perfeito. Então foi um trabalho que o foco principal era vamos construir as coisas enquanto a gente vai estruturando uma abordagem estratégica interna, porque é isso. Não adianta, a gente tentou várias formas. A gente tentou começar primeiro de fora para dentro. Tipo, vou criar as ferramentas, vou entregar para os representantes, vou criar o ferramental para elas usarem para ajudar a criar argumentos e criar um ambiente para eu influenciar meus stakeholders. A gente fez isso. Mas isso sozinho não se resolve.
Certo.
Mas assim, o caminho principal foi esse, né? E isso era o mais difícil, porque você tem que explicar para as pessoas. Mas acho que esse é um dilema... Como é que eu vou dizer assim? Sem ficar soando repetitivo. É um dilema padrão para todo mundo. Acho que empresas grandes, isso se potencializa porque você tem que mover mais gente.
Exatamente.
É um processo que vai demorar mais. Uma coisa, de repente, você trabalha numa agência que ela faz um modelo offline. Beleza? Aí essa agência, ela compra uma agência digital para
aumentar o seu portfólio.
Aumentar o portfólio e criar um modelo de comunicação e serviço integrado. Você vai demorar, você vai ter dor de cabeça, mas isso tem uma curva de aprendizado, sei lá, de 6 meses.
Perfeito.
Porque o mercado de comunicação é mais ágil. Mas quando você vai falar de uma empresa de venda direta, que fatura 1 bilhão, que ela tem 75 anos de Brasil, para você explicar para o time de venda que, ó, agora eu preciso que você me ajude com que essa representante use essa ferramenta, que você vai potencializar a venda dela, vai elevar o ticket médio dela, no começo você não tem esse argumento.
Entendo.
Porque no começo você está criando ferramenta para ela usar.
E tem a questão também da adaptação da utilização para elas, né? Para as pessoas. Aquele dilema, né? Ah, sempre funcionou assim.
Uhum.
Chega uma inovação para dentro da empresa, você tem que fazer e treinar e modular para que aquilo flua, né? É nessa linha?
É nessa linha. E assim, aí você tem... Para a representante que vai ser a consumidora desse ferramental, tem um processo de aprendizagem e quebra de medo, que a gente tem até hoje, tá? Assim... A gente precisa mostrar no dia a dia, em exemplo prático, que a gente está criando de ferramenta e processos novos para ela, é para ajudá-la e não para roubar a cliente dela, porque o negócio dela é feito de falar com pessoas. A partir do momento que a gente põe uma ferramenta digital,
Nesse ponto que eu ia te perguntar. Como que é essa, no caso da sua operação, né?
Uhum.
Essa gestão para evitar atrito, né, dos canais? Porque... Desde que eu me conheço por gente, desde a minha adolescência, minha infância, eu vou lembrar da Avon por conta da representante.
Do folheto, chegando na sua mãe lá. Exato. E ela comprou da vizinha dela. Exato.
Nitidamente.
Como eu conheci a Avon, minha mãe comprando o Renew da vizinha. Sim. E a minha mãe compra da minha vizinha até hoje.
Sim.
O que eu faço? Eu vejo com a minha mãe se a vizinha dela usa as ferramentas digitais.
Perfeito.
É o teste que eu faço, mas eu não roubo a venda lá. Mas assim... Então, é enraizado isso.
Então hoje, assim, para entender como que é na prática agora com elas, né? Com essas implementações. É um canal próprio, uma página específica dela, se moveu do folheto para o digital e isso gera venda e o cliente já recebe a pedida, né? Nessa linha?
Tem várias formas. O que eu falo que a Avon é vanguarda nesse sentido? Porque antes da gente criar todas essas ferramentas, a representante hoje tem uma plataforma que é um e-commerce lá dentro. Que ela faz o pedido dela, que ela faz toda a gestão do negócio dela, que ela pede ajuda, suporte, putz, produto veio com defeito, boleto tá em atraso. Tudo isso a gente tem uma plataforma que ela se resolve lá. Perfeito. Só que essa plataforma funciona como e-commerce. Então, na hora que ela tá comprando um pedido, sei lá, ela entregou a revista para você, beleza? Eu sou seu consultor, sou seu representante. Aí você quer um renew e um sem, um perfume. Na hora que eu vou passar o seu pedido lá, cadastrar na plataforma, eu, pelo seu padrão de representante, eu já tenho uma ferramenta de recomendação lá.
Perfeito.
Eu já tenho coisas ali que eu entrego mais valor para você. Então, a gente já fazia isso quando era o modelo clássico da revista. Isso, quando eu cheguei na Avon em 2018, já acontecia. Então, isso já foi criado antes. O que a gente faz agora é o quê? Criar essas ferramentas. Então, ao invés de ter só o folheto físico, a gente tem uma revista digital. Que aí ela manda o link para as clientes dela, e as clientes dela abrem esse link. Vai folheando a revista digital, mas não é um PDF, é uma revista elaborada, é uma plataforma de revista digital mesmo, onde você faz seleção de produto. Tipo, faço um checkout como se fosse um e-commerce que a gente está acostumado a ver, né? Aí na hora que ela fecha, a cliente fecha, ela volta para o WhatsApp o nome do produto e o código, que é o código de sistema lá padrão que a gente tem. Essa representa de copia e cola no sistema e já faz o pedido. Tipo, isso é uma ferramenta. A gente criou essa que, putz, a gente precisa adaptar esse ecossistema de folheto para uma maneira digital que vai ser mais relevante para a sociedade do ponto de vista ecológico. É uma das coisas que o grupo preza muito, pegada de carbono. A Avon sempre foi uma empresa de muita responsabilidade social, então vamos digitalizar, não só porque tem que ter uma ferramenta digital para ser mais eficiente, para ajudar as pessoas, porque, pô, imprimir papel é fogo.
Sim, não, eu entendo. Até surgiu um outro ponto aqui que eu tô pensando, que é a questão dos consultores, né?
Uhum.
Quando você fala consultor, uma equipe comercial ou algo do tipo, eu enxergo muito essa camada de serviço em cima do produto, né?
Sim.
Alguém direcionando, né? Como que você visualiza isso estrategicamente? Para uma empresa desse porte, ela poderia fazer uma expansão de vendas de forma automatizada. Mas tem muito o envolvimento do consultor que ele agrega um valor. O que ele faz na prática que diferencia fazer uma compra sozinho? Então, ele direciona, ele te traz o que é melhor? Como que é?
O que, que a gente tenta fazer com o digital é potencializar essa vertente. Porque, assim, a venda direta, o que, que é a venda direta? É uma venda por relação. Basicamente, você conhece alguém que conhece daquele produto, que conhece daquela empresa, que fala, putz, Felipe, mano, esse perfume aqui vai ser excelente pra você. Ó, putz, eu gosto de um aroma mais amadeirado. Caramba, olha o erro, perdão. Você gosta de um aroma mais amadeirado. Putz, a fixação é boa, pra festa, pra noite isso aqui é legal. Uma experiência que você teria em loja, indo pra uma loja de perfumaria, por exemplo, por aí vai, você vai ter com uma pessoa que tá mais próxima de você. Uma pessoa que, de repente, você tem uma relação que não é uma relação comercial só. É um seu vizinho, ou seu colega de alguma coisa. Então, assim, isso é uma das coisas mais importantes, mais bonitas da venda direta. E o que, que a gente faz com o digital? E por que, que isso é tão importante? Por que, que a gente não automatiza isso? Porque essa relação de confiança, ela
não
é...
Não tem como ser substituído.
Você não substitui.
Ferramenta,
você não substitui por nada. Entendo. Não sei se o ChatGPT vai substituir isso, entendeu? Quando você começa a fazer umas perguntas para ele, ele te responde o que você quer ouvir, você confia mais nele, mas você sabe que esse dado tá indo para algum lugar.
Sim.
Né? Piadas à parte.
Sim.
Mas assim, na venda de relação, essa relação de confiança, ela é muito, muito importante. Então, o que, que a gente está fazendo? Entregando para essa representante que já conhece a rede dela, o bairro dela, os vizinhos dela, ferramentas para acionar essas pessoas. E ferramentas para, de repente, acionar a prima dessa vizinha dela que não mora em São Paulo, que mora em São José dos Campos,
legal,
que mora no Rio de Janeiro, que aí é onde a gente coloca o e-commerce dessa representante. Porque aí a Avon entrega pra ela. Em qualquer lugar do Brasil. E aí, putz. Pô, Felipe, você é minha cliente, beleza? Aí você tem uma prima que mora, putz, em Maceió. Pô, produto da Avon aqui, esse creme é maravilhoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Putz, mas como é que eu consigo vender aqui? Ah, não, tem meu consultor, o Henrique. Tem minha representante, que é o Henrique. Tem o URL dele aqui, você compra no e-commerce e chega na sua casa. Então, é exatamente isso que a gente cria de ferramenta, para que ela sustente essa relação e consiga ter essa capilaridade. É muito bonito isso no papel. É muito bonito a gente desenvolvendo essas coisas. É maravilhoso, eu amo.
Que legal.
Mas aí a dificuldade é o quê? Mostrar para ela que isso é útil.
Entendo. E aí surge mais um ponto aí que eu acho legal para a gente compartilhar aqui com o pessoal, né? Como a gente acaba tendo gerentes, donos de e-commerce, donos de empresa em níveis diferentes, né? Então, pequeno, médio e grandes operações, às vezes é importante entender que a grande operação continua tendo problemas para serem resolvidos, né? Não é porque, poxa, atingiu um patamar incrível de faturamento na loja online e tá lindo. Quais são os problemas de uma operação do seu tamanho?
Cara, o primeiro problema é marca.
Certo.
Quando você tem uma marca grande, isso te dá bagagem, mas quando você faz besteira, isso é grande. Primeira coisa. A responsabilidade é maior. Mas eu acho que a gente tem os problemas que toda empresa tem. Obrigado, meu querido. Que toda empresa tem. A gente tem problema de atrasar a entrega, a gente tem problema operacional de atendimento, de repente não dá a resposta certa, a gente faz uma reparação errada, a gente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe qual é o meu maior problema hoje? Eu criei tudo, a gente criou tudo isso de ferramenta, né? E a representante tem medo de que tudo que a gente criou tire a venda dela. Tire a relação dela que ela tem com a cliente dela. Então,
Certo.
tipo, a gente criou um monte de coisa que no papel, quando a gente pega um roadmap de digitalização, isso é lindo.
O objetivo é ajudar,
Ajudar.
só que conseguir alinhar isso junto com quem já
Quebrar
está
o
dentro.
medo, quebrar o medo de quem está dentro, quebrar o medo da representante de achar que, a partir do momento que ela tem uma URL de um e-commerce, ela vai perder esse cliente para sempre. Porque na cabeça dela, qual que é a grande coisa? E eu sei que tudo isso de digital, primeira coisa, né? A representante manja muito digital, tá? O brasileiro manja muito
Sim.
digital. Ele não tem esse arcabouço técnico que a gente que trabalha com isso tem. Mas, pô, usa o WhatsApp, se vira fazendo coisas, manja muito. E ela sabe que são caminhos sem volta. Mas qual é o medo de quem usa para fazer venda direta? É de que isso faça com que ela não seja mais relevante.
Entendo.
Esse é um baita de um problema. E o e-commerce, o que é? Um varejo digitalizado, certo? Sim,
Perfeito.
sendo bem grosseiro aqui. É a gente falar com pessoas para vender coisas para as pessoas e criar essa relação de confiança. Eu trago uma representante para me dar uma pegada de confiança a mais. Só que ela também tem medo dela ser obsoleta. Então, tipo, quando uma empresa do meu tamanho do tamanho que eu trabalho, tem esse tipo de problema com esse tipo de cenário, sabe? Mas assim, cara, problema de e-commerce que todo e-commerce tem, acontece com a gente sempre. Puta, a gente sobe uma oferta errada e dá pau.
Tem que corrigir.
Tem que corrigir e tal. Ou o site dá pau, por exemplo, a gente patrocinou 2 Big Brothers.
Sim.
Era assim, ficando sem ar cada vez que o QR Code aparecia com medo do site dar pau. Não deu pau. Não deu pau. O Boninho falou que deu pau e não deu pau. Era mentira dele. O site não teve problema em nenhum momento. Mas assim, são coisas que, meu, todo gestor de e-commerce tem problema.
Sim.
Todo mundo que trabalha no nosso meio vai ter problema, isso vai acontecer e cara...
Eu imagino.
Todos nós.
Perfeito. E como que você visualiza hoje essas novas possibilidades de mídia, né? Eu comento em alguns episódios aqui que hoje... Você tem vários marketplaces usando recursos de mídias, né, no seu próprio ambiente.
Uhum.
Novos canais que você pode se comunicar, né? Fora Google, Meta, que a gente sabe que é o arroz feijão, né?
Sim.
Como que você enxerga isso para tua operação na prática, né?
Tem um dilema estratégico aí, né? Quando a gente fala de venda direta, quando você vai, você já vende um produto para uma consultora que vai vender para um cliente, para uma representante que vai vender para um cliente. Quando você entra num marketplace, você está fazendo a mesma coisa, você está colocando isso para um vendor. Né? Eu acho que ferramentas e players como esse são fundamentais para a indústria se digitalizar e capilarizar e crescer. Eu acho, assim, fundamental. É só ver como o Mercado Livre é enorme, a Amazon é enorme, Magalu cresce e abarca e adapta cada vez mais modelos de negócio junto do core principal de vender produto e ser muito forte marketplace, por aí vai. Então, assim, eu acho que isso é fundamental para o mercado e o mercado, o e-commerce em si crescer.
Perfeito.
Mas tem empresas que vão seguir alguns caminhos e empresas que vão seguir outros. Por exemplo, o grupo, é importante a gente ter isso dentro de casa. Nosso e-commerce era terceirizado. A gente internalizou em 21 a nossa operação inteira, porque para a gente é muito importante ter essa conexão com a representante e com a cliente dela.
Legal.
E quando você expande para players como esse, você acaba ficando um pouco mais distante, porque o cliente não necessariamente é seu, né? O cliente é da Amazon, da Magalu, você tem ali um limite ali, você tem um jardim um pouquinho mais fechado nesse sentido. Mas eu acho que é papel e papel, eu acho que são coisas complementares. Hoje a gente trabalha com o marketplace, para a gente é a consultora, é a representante.
Perfeito. Então, o tradicional mesmo, os marketplaces existentes no mercado não são utilizados como estratégia de canal de venda.
Para a gente não.
Para a operação de vocês, estrategicamente, por esse motivo.
Exato. Mas se você entrar no Mercado Livre,
vai
tem
ter
um
produto.
Monte de loja de representante Avon uhum. vendendo os mesmos produtos com preço até mais baixo que o nosso. Aí na hora que a gente vai brigar lá no Google Shopping, puta, sofrimento.
Entendo.
Mas assim, faz parte. Por que que a gente tá fazendo? A gente tá dando condição pra ela vender. E é Sim. o que eu falo pra você. Ela é digitalizada. Tem umas mais, outras menos. Então assim, tem top sellers nossas, cara, que tem loja no Mercado Livre que fatura bem. Fatura horrores. E faz parte do negócio, porque pra gente também é bom.
Sim.
Né? Faz parte da venda direta rodar.
Com certeza. Assim... Seguindo essa linha de raciocínio, que é utilizar, manter elas próximas, né?
Uhum.
E ter uma parceria transparente nesse sentido, e elas usarem mais recursos, cara, eu entendo super a estratégia. Você falou da mídia e você é um cara de dados também, né?
Sim.
Então você viu aí o quão caro vai ficando a mídia ano a ano, né? Como que você visualiza isso também, né?
Cara, Nossa, é uma pergunta muito foda, né? Porque...
Um sócio nosso lá, o Flávio, ele era da... Quando ele começou a fazer projetos de Facebook Ads, uhum. era centavos, assim, ó. 3 centavos, 4 centavos, o clique. Então, foi muito lá atrás, tá?
Quando eu comecei, e eu ainda era um assistente de mídia, em 2008... A gente tava descobrindo as maravilhas de anunciar na busca do Google. Então, mas agora fica sacanagem, que o papo ficou muito velho. Mas, e era baratíssimo, era 10 centavos o clique, 3 centavos o clique.
Sim.
Mano, era ridículo. Mas assim, eu entendo que faz parte do jogo, faz parte do crescimento do mercado. Tem aí eu ainda acredito que vai ter um teto onde isso vai ter que parar de alguma forma, porque senão não vai ter budget que aguente.
Sim.
E até o quanto que as ferramentas conseguem ser sofisticadas a serem relevantes pra gente poder... pagar um custo desse.
Perfeito.
E ao mesmo tempo que com esse trabalho de individualizar mais a comunicação e o digital entregar isso para a gente, as empresas vão começar a ir para alguns lugares e não necessariamente vão investir tanto só nesses caras quanto a gente investe hoje. Tem empresas que já fazem isso. Eu acho que é um movimento, mas que demora. Por mais, sim, que a gente seja rápido, o digital seja super ágil, eu não sei se é um negócio que vira assim, tão rápido, sabe?
Sim.
Por exemplo, a gente tem que se preocupar muito em falar individualmente com a consumidora. Trabalho muito forte de CRM, trabalho com aplicativos e plataformas onde você consegue individualizar e ter essa pessoa para perto. Isso para a gente é muito importante. Isso é importante para qualquer gestor de e-commerce. Mas você tem o começo dessa operação onde você precisa trazer volume.
Claro, claro. Não, faz sentido.
Então são etapas, sabe? Então eu acho que assim, esses players, eles vão sempre ser relevantes, porque você vai ter que trabalhar com aquisição e ter que trabalhar com a retenção.
Sim.
E você adquire cliente onde? Não vai ser com CRM. Não vai ser disparando e-mail.
Perfeito.
Não vai ser disparando push de app. Porque isso é para um cara que se já trouxe. Então eu acho que vai ser mais uma evolução de parcelas de investimento e como elas são alocadas e bem distribuídas, sabe?
Legal. Esse pilar de CRM, que é um pilar importante, uhum, aí tem... eu tenho uma visão que não são todas as operações que se aprofundam, sim, nesse pedaço da estratégia.
Uhum.
E operações que, às vezes, que tem uma base grande já. Só que acostumou ali, né? Campanha, campanha, campanha. E tem uma base, tem uma oportunidade. Como que é essa dinâmica na estrutura para você hoje? Essa gestão de base, de CRM, de comunicação com o cliente, é múltiplo canal de comunicação, por exemplo, WhatsApp, SMS, e-mail, mídia conectado, como que é essa estratégia na
cara, a
tua visão também?
A gente cresceu muito rápido em pouco tempo e teve que estruturar muita coisa que ainda não está estruturada.
Certo.
Então, por exemplo, quando a gente fala de CRM, a gente ainda é muito dependente de e-mail. A principal conversa nossa é por e-mail. Mas a gente tá fazendo coisas diferentes, sabe?
E-mail marketing funciona?
Funciona.
Ó, pessoal, e-mail marketing funciona. Sempre, pra sempre. Quem tem aquela...
Funciona. É que assim, o grande ponto é esse. Não pode ser sozinho. Só ele, você fica muito dependente. Ele não vai trazer todo o resultado que você precisa. Você precisa ter outras ferramentas juntas. Sabe? Então assim, a gente cresceu... O nosso e-commerce era muito pequeno. E foi crescendo muito rápido e precisa estruturar muita coisa, sabe? Mas a gente tá trabalhando muito nesse sentido, para conversas diretas com a consumidora, porque para qualquer empresa é muito importante saber o que o consumidor responde de volta. Estou vendendo, mas gosta, não gosta, vê esse produto, não vê, sabe? No digital a gente faz isso mais rápido. E isso para venda direta é legal também.
Legal, perfeito. Puxando agora um pouquinho para o mercado de comunicação também, uhum, que você passou, né? Então, você já foi do lado de consultoria, do lado de agência, está ali na operação de uma marca como a Avon. Como que você enxerga hoje a importância de uma agência? O que, que é uma agência boa hoje para uma operação? É porque, novamente,
nossa,
portes diferentes de empresa, né? Às vezes o menorzinho precisa disso, tal, mas o que é uma empresa de marketing ela deve ter para ela ser uma boa empresa de marketing para uma
cara,
marca?
Eu já trabalhei com clientes, hoje eu trabalho numa empresa enorme, tenho a sorte de trabalhar numa empresa enorme, mas já trabalhei em empresas menores, já trabalhei em agências maiores e menores, mas eu acho que assim, por que você vai atrás de um parceiro? Porque você não tem algo que esse parceiro tem.
Perfeito.
Ponto. Essa é a premissa básica de você contratar um parceiro, né? E o que eu acho que uma agência precisa entregar sempre para um cliente? Eu, quando trabalhava em agência, sempre quis entregar. Qual o problema que você tem? Ah, o meu problema é trazer pessoas, o meu problema é construir base, o meu problema é entender as pessoas que eu trago, o que elas fazem na minha plataforma. É você se preocupar com isso, entender como o que você tem de negócio pode abarcar isso. Um dos principais problemas quando eu trabalhava em agência é quando o objetivo do meu cliente ele era terceirizado com o objetivo de faturamento da agência.
Ou seja, havia soluções que não faziam sentido estar lá porque não ia resolver o problema.
Mas precisa,
dele.
Mas eram produtos de prateleira da agência que a agência, entendo, queria vender para o mercado, por exemplo. Cara, tinha um problema numa agência, vou pegar um exemplo aqui básico sem dar nomes, obviamente, em que a minha cliente precisava de uma... Sim, integração de dados, dashboards mais robustos para a gente reduzir o tempo das pessoas que trabalhavam com a gente. Tipo, já tinha um time de analytics tocando o trabalho para esse cliente.
Legal.
Um time inteligente, time bom, que precisava de tempo para analisar número. O dilema básico nosso, beleza? A gente foi atrás de parceiros para desenvolver, porque a gente não tinha nenhum um analista de dados sofisticado e ferramentas na agência, na mão na época, mas eu sabia de soluções, fomos atrás de solução, putz, construímos um case, montamos um modelo de negócio básico ali, tipo, ó, a solução é essa, cliente. Você vai ter essa empresa aqui entregando esse serviço, que são essa dashboardização das coisas, para o nosso time trabalhar. A CEO da empresa queria colocar mais 2, 3 recursos. E inflacionou o negócio. O que aconteceu? Não foi. Porque o cliente viu. Falou, mas Henrique, a gente está fazendo todo esse trabalho aqui para reduzir o volume de pessoas para as pessoas... Corrigindo. Reduzir o trabalho braçal das pessoas para o time que a gente tem, que é bom, ter tempo de analisar se está me oferecendo mais 2, 3 pessoas... Entende? Eu acho que...
Perfeito. Não, excelente colocação.
A agência tem que ser esse parceiro, tipo, ó, eu entendo o seu problema e a gente sabe que é um negócio. A gente sabe que a agência, esse parceiro precisa faturar em cima de trazer pessoas, o headcount é uma grana que entra, os serviços e produtos de prateleira são uma grana que entra pro negócio sustentar e para mim tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é como eu, trabalhando contigo, entendendo os seus problemas, eu te entrego, ó, me dá mais dinheiro que eu te entrego isso, eu resolvo o seu problema e eu também faturo. Eu acho que essa relação, e volta, né? É a relação de negócio que a gente tem com o cliente.
Sim, não, perfeito.
Que é o papel do e-commerce para um consumidor final, tipo, ter coisas claras, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer.
Perfeito. Cara, excelente ponto de vista e eu até complemento, né? Esse lado mais consultivo, de encaixar aquilo que dá resultado, aquilo que dá que potencializa, né, pro objetivo, eu sou super a favor, né? Eu discuto muito isso com eles lá. A gente sempre teve essa cultura consultiva. Cara, isso aqui não funciona para um e-commerce. Então a gente nem deveria estar falando dessa tecnologia, por exemplo, dentro do projeto, que não é para e-commerce. Uhum. Esse é um exemplo, né?
Uhum.
E eu vejo que tem modelos de negócio, igual você falou, onde tem muitas coisas plugadas por conta de bonificações, comissionamentos, e aí roda sem ter necessidade.
Ué.
E aí vai recurso e vai recurso, né? Eu enxergo dessa forma também. Você comentou um ponto legal que é automatizar as etapas operacionais, né? Hoje a gente estava falando de inteligência artificial.
Uhum.
Muito disso é usado hoje para eliminar coisa operacional. Hoje você consegue, por exemplo, pegar uma lista lá de termos, de palavras-chave e obter uma opinião também da ferramenta se ela considera aquilo eficiente ou não.
É.
Ou enxuga isso para mim, né? Qual que seria o mais eficiente? Ela vai compilar e vai passar. E aí eu acho que essa questão da equipe ter mais tempo para ela pensar em soluções. Ou quando alguém fala de criatividade, né, Henrique? Então, poxa, eu quero mais criatividade. Geralmente a galera conecta a criatividade com algo muito visual, né? Arte. Cara, criatividade é a gente pegar aquele...
É ter tempo pra pensar em alguma coisa.
Problema e tentar resolver de uma outra forma. A gente foi criativo, né? Então eu vejo isso também. Eliminar, eu vejo que isso é uma mega tendência. Eu vejo isso no dia a dia ali, a galera usando ferramenta pra cortar aquele braçal e focar mais na estratégia.
É você ser bom no Excel para fazer fórmula para facilitar o processo de analisar um número, sabe? Sim. É a mesma premissa. É a mesma premissa. Eu acho que o que a gente tem como sociedade, e aí agora eu vou dar uma filosofada de leve, não só como negócio, é de achar que porque a gente vai ter soluções mais automatizadas e digitalizadas, está resolvido o problema.
Exatamente.
E a gente esquece do fator humano que é a pessoa que analisa isso. Eu falava muito isso com mídia programática. Nossa, lembra quando veio mídia programática? Mano, putz, agora a compra de mídia vai ser automatizada, puto, o bid vai ser automatizado, a relevância, o look-alike, toda a tecnologia de trazer o público certo do jeito certo vai ser automatizado, tá lá, tá lá. Fala, beleza, gente, quem analisa se esse target chegou e comprou?
Que é o objetivo final, né?
Quem analisa?
Exato.
Eu dei aula há muito tempo. Eu dei aula há muito tempo, acho que fiquei uns 10 anos dando aula de marketing digital, analytics e performance. E eu peguei essas etapas dando aula para os meus alunos lá na SPDS. E eu falava, pessoal, mas quem que vai analisar esse número aí? A gente vai fazer um dashboard animal, fodido, super automatizado. E aí, quem analisa? Quem vai falar se o dinheiro do canal A tem que ir pro B? Quem vai analisar se mídia programática funciona? Se esse app tá dando um engajamento? É você, cara, que analisa.
Se você tá dentro da operação, analisou, viu uma oportunidade, quem é a pessoa que vai convencer, às vezes, a direção e o CEO de colocar mais investimento naquela área?
Por isso que eu mudei. Por isso que eu mudei pro negócio.
Entendo.
Porque como eu fazia isso 10 anos, eu queria começar a ter o poder de decisão. E agora na Avon eu tenho o poder de decisão. Consigo fazer tudo que eu quero? Claro que não. Porque é assim que funciona a vida. Mas é mais fácil. Eu consigo pegar isso que os meus parceiros me ajudam e pensar, pô, vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, vou por esse caminho, vou por esse. Não dá pra fazer sempre. É muito difícil. É um processo. Sim. E quanto maior é a empresa, isso é claro, uma máxima. Menos você tem a velocidade necessária.
Sim.
Então, por exemplo, quando eu trabalho em minha agência com alguns clientes, quando você tá num e-commerce um pouco menor, numa startup, empresas menos engessadas. Aqui, engessadas é uma palavra um pouco meio pesada.
Mas se diz assim, um pouco mais veloz pra tomar decisão, né?
Exato, exato. Você tem menos fatores de... Sim. Tem menos fatores para ponderar, não é? Você consegue fazer isso rápido. Então, assim, aí também vai muito de quanto que você... Aí é o perfil.
Entendo, perfeitamente. Perfil. Eu acho que esse é um ponto... Agora eu vou falar de venda, mas não venda para fora, né? Uhum. Venda interna, né?
Uhum.
Que eu acho que tem muita oportunidade dentro das empresas que um profissional que tá numa ponta, ele vê um gap... Ele até sabe como resolver se a empresa investir ou adquirir algo, só que às vezes ele não sabe vender aquilo.
Ah.
Né?
A gente tem. Já parou
pra pensar nisso? Que é o tempo inteiro, às vezes você tá dentro, igual você falou, você tá dentro da tua operação ali, você tem envolvimento com umas 15 pessoas.
Uhum.
Você tem que ficar o tempo todo vendendo pra ela uma ideia.
O quanto é bom, o quanto é útil.
Exato. E aí você falou desse do movimento da carreira pro negócio. Eu acho que esse é um ponto importante que todas, não vou falar todas as áreas, né? Mas assim, eu vejo que é um diferencial que o profissional ele adquire, de conseguir.
É a parte mais difícil. Né? Essa é a parte mais difícil do trabalho. Porque,
você acha que acontece de, às vezes, da pessoa não absorver esse conhecimento ou essa dinâmica de vender suas ideias por algum receio?
Cara, tem uma série de coisas. A gente teve, muita dificuldade disso, tá? Eu lembro que o Gui, na época, isso no começo, ele falava, na época antes da Natura ser a nossa marca-mãe, e agora na época concorrente, eles divulgavam muitas coisas digitais que eles faziam.
Perfeito.
E coisas que a gente também fazia. E ele falava, a gente tem dificuldade de vender isso. Vender pra dentro e vender pro mercado. Porque às vezes é difícil de engajar as pessoas, às vezes a gente não faz a abordagem correta, às vezes a gente acha que a gente é pequeno demais e tem que ficar quieto, sabe? Tem uma série de coisas, aí vai... Você como pessoa, você dentro da empresa, a abertura que a empresa dá, o quão você é cara de pau ou não.
Sim.
É uma série de coisas. E essa é a parte mais difícil, porque quanto maior é a empresa, mais pessoas você tem que convencer. E quando você tem mais pessoas para convencer, você começa a diluir ali a incidência de pessoas que serão parceiras e querem te ouvir, de pessoas que têm seus próprios problemas e não têm tempo para te ouvir. Não é porque essas pessoas não são bons profissionais, não são parceiros. É porque, meu, tem muito problema para resolver. E às vezes você não vai priorizar um negócio que é 1% do seu faturamento, que volta lá no começo da conversa. Então você tem que... Eu acho que a pandemia ajudou muito é fazer com que essas pessoas que antes não olhavam, olhassem. Mas... Continua assim, não muda. E eu acho que o mais difícil é isso. O profissional que trabalha em áreas como essa, assim, a gente tem que ser insistente. Tem que começar a falar com as pessoas. Eu tive muita dificuldade no começo da Avon de botar a cara a tapa e falar, gente, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. O que ajudou muito a gente foram algumas coisas, assim, o BBB ajudou muito.
Legal.
Porque o BBB engajou a companhia inteira no projeto, e aí o projeto a gente tinha patrocínio, tinha o QR Code que levava pro site, até as pessoas da companhia que não se ligavam muito pro site começaram a dar valor pro site. Uma coisa legal, a gente abriu um e-commerce pros colaboradores.
Legal.
Isso, aí você cria essa experiência da plataforma de familiarizar o e-commerce com as pessoas que trabalham na empresa e ficavam pensando só em venda direta. Então, a gente comprava na plataforma de representante, a gente deu um desconto maior pro colaborador comprar no e-commerce. Pra conhecer o que é o e-commerce.
Que,
é uma maneira interna de você evangelizar também, sabe? Isso, assim, a digitalização não é linear e não é uma rota. São várias coisas.
Perfeito.
Podem ser fazer primeiro, depois, antes. Tanto faz a ordem. Mas tem algumas coisas que você precisa fazer ali. Se você fizer antes, vai ser melhor. Se você fizer depois, antes tarde do que nunca, sabe? Mas é
legal. Foda. Ó, eu vou entrar agora em uma outra esfera aqui, que é o que você comentou de... Da tua passagem dando aulas, né? Como professor.
Pô,
aí
eu gosto.
É diferente, né? Você tá ali na empresa, né? Naquela dinâmica. Aí agora, como que é esse lado profissional?
Cara,
o que te movimentou? Pô, eu vou dar aula, eu vou realmente ser um professor. Sim. Porque né? É diferente, né?
É muito. Eu sempre fui meio palestrinha, né? Eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar. O meu time lá na Avon fala que tem o Henrique Talks, que de repente começa a meter um TED Talks lá, não paro de falar. Mas assim, eu dei aula há muito tempo, agora eu dei uma parada. Porque meu filho nasceu, 10 meses, aí não dá pra você trabalhar, ser pai e ter um segundo emprego e fazer tudo com qualidade, então eu optei por ser pai com qualidade. Mas assim, foi um convite do meu primeiro diretor da Único, o Carlos Medina. Ele tem uma escola que chama SPDS, São Paulo Digital School, que é aqui perto, na Vila Madalena, e eu sempre gostei de aprender e ensinar, sempre gostei, putz, eu comecei a dar aula quando o Digital Analytics Growth era coisa nova. Então ele me chamou, bateu mó medo, mas eu falei, pô, vamos tentar, vamos ver qual é que é. E, cara, é muito gostoso porque você aprende muito. Primeiro que você sai do seu dia a dia da empresa, do trabalho que você tá, dos problemas que você tá acostumado a resolver, para pegar problemas de outras pessoas e ensinar a pessoa. Quando você vai ensinando as pessoas, você divide seu conhecimento, te vem pergunta, você é obrigado a refletir, você questiona o que você tá fazendo, você questiona o que você tá falando. Inúmeras vezes falei besteira para aluno, eles foram me corrigir, eu falei, putz, você tem razão, vamos procurar outra coisa aqui. Inúmeras vezes alunos vieram me trazer dúvidas que eu não tinha resposta. Falei, putz, eu vou pesquisar e
me dá
amanhã a
um
gente
tempo
conversa.
Para eu buscar essa verdade.
E eu ouvi um podcast há muito tempo atrás que eles estavam falando sobre ensino. Ensino nos dias atuais, vamos dizer assim, o professor hoje, ele não é aquela pessoa que tem a resposta para tudo como era quando a gente era criança. Que você chegava pro professor e falava, professor, por que que a célula se multiplica? Por conta de XPTO.
Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha a visão que a resposta do meu professor, da minha professora, era absoluta. Então, se ele
Exato.
falou, ele tá certo.
Exato. Hoje você tem o Google, que você questiona o que o seu professor pergunta, já começa por aí. E hoje o professor é muito mais um mediador de conhecimento e de conteúdo. Então, beleza, é uma pessoa mais especialista naquela frente, que tem mais experiência e conteúdo naquilo, e fala, trabalhei desse jeito, fiz isso aqui, conheço isso aqui, estudei isso aqui, pode fazer desse jeito. E aí, qual é a função dos alunos agora? Absorver, pesquisar e procurar seus métodos.
Perfeito. E
Essa
assim, e no mercado também de educação, você acaba tendo os dois tipos de profissionais, né? Você tem aquele professor, carreira acadêmica, né?
é...
Às vezes que ele nunca entrou numa operação de empresa, mas super inteligente. Tem o seu caso que, poxa, você vai lá, mas você também tá no dia a dia ali de um projeto que tá rodando, né? E vendo acontecer na prática. Isso agregou pra caramba também, assim, na sua visão? Consegui trazer para as aulas situações reais. Gente, passei isso aqui essa semana, por exemplo.
Exato. Não, isso é fundamental pro tipo de aula que a gente dá. E eu
Certo.
acho que isso tem que ser muito bem separado. Porque tem o conhecimento acadêmico, que é um conhecimento de base, que é um conhecimento de visão de mundo, de visão de negócio, de visão de contexto, que ele tem o seu papel. E tem esse conhecimento mais prático, técnico, de vivência de plataformas, ferramentas e situações, que é o que eu foquei muito em dar. Eu dei aula também em pós-graduação, que era para tentar fazer o meu MBA, a minha tese de MBA era a dificuldade. Das universidades, das escolas acharem esse meio do caminho, porque é muito difícil. Quando você dá aula de base acadêmica, você tá municiando essa pessoa do conhecimento de como as coisas são, de como o mundo funciona,
Perfeito.
independentemente do mundo digital, físico, enfim, o que seja. E essas aulas que a gente dá no dia a dia com coisas de trabalho, aulas mais técnicas, é exatamente o que está acontecendo agora. Então, são coisas complementares. Então,
Certo.
eu pensando em marketing digital e growth, digital analytics, fazia muito sentido nas aulas eu pegar exemplo de relatório, de como a coisa era feita. Então, eu entregava para os alunos um modelo de relatório. Ó, você faz um gol desse. Beleza? A primeira vez que você está fazendo relatório, copia isso aqui. Copia esse molde, copia esse PPT, copia esse Excel,
Certo.
copia esse Data Studio. Porque ajuda você iniciar na coisa e procurar os próprios caminhos. Então, assim, tem isso. Isso me ajudou muito a crescer como profissional, a aprender coisas novas. Mas tem um conhecimento, por exemplo. Por que que eu fui fazer um MBA? Porque eu sentia falta de um conhecimento de business para pegar todo esse tecnicês e ter condição de chegar na Avon e falar como que a gente vai construir ferramentas digitais.
Perfeito,
Eu
perfeito.
acho que se eu não tivesse conhecimento acadêmico, eu acho que eu não teria. Ido tão bem na Avon quanto eu fui, ganhar do meu espaço, ganhar do meu respaldo e ter podido assumir a posição que eu assumi, entendeu?
Legal, é uma soma de vários fatores,
Exato,
né? Uma
exato.
soma de vários fatores. Consumo de conteúdo, qual que você mais prefere, Henrique? áudio, vídeo, livros?
Cara, eu gosto de ler e sou aquela pessoa que sempre acha que não tá lendo o que deveria ler. Primeira coisa. É, eu gosto muito de podcast. Eu tava falando com... Acho que era com o Douro daqui, eu não lembro, nem perguntei o nome dele, mas enfim. É, eu ouço podcast desde que era só no Apple Podcast, no comecinho, assim. Porque eu sempre gostei de áudio, assim, fazer atividade física no carro, ônibus, metrô, essas paradas, tipo, correndo e tal. Eu sempre ouvia alguma coisa pra ocupar a cabeça e absorver conteúdo. Então, assim, áudio é muito fácil pra mim. Áudio é muito fácil pra mim, mas às vezes eu me perco nos meus pensamentos e esqueço o podcast que eu tô ouvindo. Mas eu gosto de tudo um pouco, assim. Eu gosto de ler, eu gosto de... Gosto muito de ouvir podcast. É, aí você tá falando do consumo de conteúdo geral, divertimento ou aprendizado?
Eu digo do aprendizado,
do aprendizado,
né? Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade com vídeo. Sempre falei isso. Vídeo e áudio, né?
Vídeo é bom. Vídeo é bom.
Gosto de ver exemplos práticos e tudo mais e absorvo. Leitura eu gosto, deveria ler mais. Eu gosto, mas deveria ler mais. Entendo. Por conta, assim, eu não sei se hoje em dia, na dinâmica que a gente tá, a cabeça fica...
É tudo muito frenético, cara. O que é difícil pra mim com vídeo e livro é que eu preciso parar e ver.
Sim. Entendo.
E não necessariamente eu tenho o tempo necessário pra parar e ver. Um livro você tem que parar, sentar e lê-lo. Né? Um vídeo, você tem que parar e ver o vídeo. Por que é um conteúdo de vídeo? Porque vai ter elemento visual que você precisa prestar atenção.
Sim.
O podcast acaba sendo mais fácil pra mim, porque quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô dirigindo, quando eu tô limpando a casa, quando eu tô trocando a fralda do bem, sei lá, qualquer coisa
consumir.
Assim. Eu tô ouvindo, entende? Quando eu tô trocando a fralda do bem, não funciona, porque eu tenho que prestar atenção nele. Já tentei, não deu certo. Mas enfim, tirando tarefas paternas, essas coisas ajudam nesse sentido, sabe? Tipo, eu consigo consumir um conteúdo em vídeo quando eu tô fazendo alguma coisa, dou uma olhada ali e aqui.
Sim.
Mas é mais difícil, sabe? E o estilo de vida que a gente vive é muito complicado nesse sentido quando você tem que parar e ter atenção em alguma coisa, sabe?
Não, com certeza. Você falou de tirar o tempo pra fazer. Eu acho que esse deve ser... Esse é o ponto, né?
Isso é mais dificuldade.
Tirar o tempo pra você... Aí você vai ler Alguém Te Chama, por exemplo. Entendeu? Vai ler, é um projeto que tá rodando aqui. Me ligaram pra ver o que acontece.
Troca a fralda.
E vai.
Chama a esposa, Henrique, troca a fralda do bem aí e tal. Sabe? Tipo, é tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas aí é um dilema que todos nós temos, assim. Eu acho que eu sou muito normal nesse sentido, igual a todo mundo. Todo mundo tem esse mesmo problema. Todo mundo tem.
Eu já fico, então, um pouco mais aliviado achando que era só comigo.
Não, todos nós somos iguais nesse sentido. Eu acho que é muito difícil. As pessoas que são totalmente diferentes nesse sentido são outliers. Na minha opinião, no que eu vejo. Porque esse é um problema da sociedade que a gente vive, cara. É muito conteúdo, muita informação disponível ao mesmo tempo. Desde divertimento... Assim, vou pegar um paralelo aqui. Série. Minha rede de amigos, minha esposa... Todo mundo vê série pra caralho. Vê muita série. Desculpa, palavrão.
É aberto, pode falar.
Pode falar? Então, beleza, pessoal, foi mal. Às vezes eu tenho um português meio erudito. É, mas assim, todo mundo vê série pra caramba. Eu não tenho a paciência de ficar 3 horas sentado no sofá vendo série.
Sim.
Eu gosto muito. Mas assim, eu não maratono, assim. Não consigo. Eu não consigo ter essa atenção. Eu sinto que eu preciso fazer outras coisas nesse meio do caminho.
Entendo.
Então, na hora de você consumir conteúdo, aprender coisas, você tem esse mesmo problema. Eu não vou conseguir ficar 4 horas. Tipo, eu admiro... Porque pra mim é tão bom ser professor versus ser aluno. Eu presto muita atenção nas coisas quando eu quero, assim, quando eu preciso. Mas, pô, ficar 3 horas sentado enquanto o cara tá te falando, explicando coisa, meu... Você tem que estar engajado.
Eu entendo.
E 3 horas com o professor explicando para as pessoas é muito mais fácil, velho. É muito mais fácil, porque você tá falando, você tá trocando, você tá olhando para um, você tá olhando para outro, você não para. Óbvio que é uma responsabilidade 1000 vezes maior, né?
Sim.
1000 vezes maior, não se compara. Mas é mais fácil.
Você comentou disso, eu lembrei das palestras, né? A primeira vez que eu fiz uma, num evento que teve do E-Commerce Brasil, eu sempre falo isso, do BH, por exemplo, foi em BH.
Uhum.
Foi a primeira vez que eu... Falei ali para 300 pessoas. E eu sempre estou em reunião. Então não tenho problema de falar, de apresentar, de dialogar. Só que a diferença é que na palestra ninguém vai falar nada. A pessoa vai ficar te olhando. Na reunião você percebe um nível de engajamento, de interesse pelo...
Alguém vai te cortar falando que você falou besteira. Na palestra não, né?
Exato. Ou pergunta, né? Você tá numa reunião, as pessoas te perguntam e isso estimula mais a reunião. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Você fala assim, putz, será que o que eu trouxe aqui
é útil.
Tá bom, cara?
É útil.
Porque tem gente que literalmente ela só fica parada olhando. Só que aí depois você descobre que aquilo foi bom, porque ela pega o microfone e te pergunta. Ah,
ou,
gostei disso aqui, fiquei com a dúvida.
Descobre que foi uma porcaria também.
Também, também. Pode acontecer, pessoa, putz, já ouvi isso aqui que o cara tá falando. É que são, né, as pessoas estão em estágios diferentes, né?
Sim.
Eu, por exemplo, quando eu consumo algo, tem coisas que eu já vi tantas vezes, né, por estar ali no negócio e tal, e quando algo é muito base, eu já falo, putz, isso aqui... Eu quero entender algo...
Me traz um negócio diferente. É.
Que traz uma visão diferente, né?
Mas é engraçado, porque você é um especialista. Você é um cara que já tem experiência. Você é um cara que já sabe do negócio. E às vezes quando a gente vai para ambientes como esse, a gente tá esperando, nossa, um monte de coisa diferente. E tem um monte de gente como a gente que talvez aquela coisa básica toque em alguns pontos e aperte alguns botões ali e fala, caramba, por que eu não pensei nisso?
Verdade.
E a gente... Eu em todos esses eventos que eu ia para consumir conteúdo, você fala, ah, cara, o cara vai falar a mesma coisa sempre, a menina vai falar a mesma coisa sempre. Mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a pensar, tipo, pô, tem coisa ali. Eu, ao que tudo indica, eu vou palestrar no E-commerce Brasil desse ano.
Legal.
E aí, eu tava conversando com a Vivi, né, a diretora de conteúdo lá. Ela tava... Eu fui contar um pouco da história aqui, um pouco do que a gente tá conversando, eu fui contando pra ela. Ela falou, meu, você precisa estar nesse evento, a gente precisa contar pras pessoas como é que é trabalhar com a digitalização numa indústria do tamanho da Avon, com o poder de marca que tem a Avon, porque tem um monte de gente que tem os mesmos problemas que você e precisa ouvir que não tá sozinho.
Sim.
Aí eu falei, pô, mas assim, eu não vou contar nada de novo, eu acho. Ela, mas não é isso. Essas pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas e que todo mundo passa por esse problema. Então, na hora que você vai lá, conta como você fez, o que você precisa fazer, tem uma coisa que você fez que é diferente do que o cara tá tentando lá e ele vai lá tentar o que você fez. E eu comecei a olhar as palestras por esse caminho, sabe? E aí, é muito enriquecedor nesse sentido. Mas é muito difícil. Eu dei aula durante 10 anos, por aí, e eu dei pouquíssimas palestras. Eu acho que... Eu vou dar no VTX Day agora.
Legal.
E no E-commerce Brasil em julho. E acho que vão ser as primeiras, tipo, de eventos de ponta, assim, sabe? Já tô meio nervosão.
Mas já...
acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo.
Mas com certeza.
Mas é outra vibe. Sim. É outra vibe.
Não, com certeza. É assim, igual você falou, sempre deu aula. Já tá no meio do caminho.
Então,
só que a dinâmica vai ser diferente
ali, né? Só que
aquilo
que você falou. Sempre dei aula e você sempre trabalhou e falou em reunião, beleza? Sim. Na hora que você vai falar pra uma galera que para e vai te olhando, você precisa garantir que você tá retendo a atenção dessas pessoas. Que, putz, você tá trazendo alguma coisa que minimamente faz sentido e é útil.
Perfeito.
Você tem que ter uma desenvoltura do tipo, né? Não adianta você chegar lá falando um monte de coisa, lendo um monte de texto, não interagindo bem com as pessoas, não desenrolando bem. Então tem uma série de coisas aí. A aula, com certeza, me deu experiência nesse sentido. Vai ser mais fácil. Por um lado, mas por outro, não, né? Mas tô animado. São coisas boas.
Vai dar certo. Confia.
Vai dar. Não, confia.
Henrique, queria te agradecer.
Pô, foi um prazer.
Por esse episódio com a gente. A gente falou, cara, da operação, falou um pouco da sua história, falou um pouco da questão das aulas, né?
É verdade. Eu não sabia que a conversa ia chegar nesse nível. Mas foi legal.
Mas é importante pra gente, assim, eu, por exemplo, eu gosto de entender o contexto e a jornada das pessoas, né? Então, cada um tem uma vivência.
Sim.
Uns 100% nas operações, outros passaram por outros tipos de negócio, e isso agrega muito, principalmente o pessoal que está assistindo, né? E eu queria que você deixasse um recado aí para quem está assistindo, os seus contatos também,
tá
que
bom.
São super importantes.
Tá bom. Cara, essa do recado é fogo, né? Porque assim, a gente tava conversando antes, deixa eu só fazer essa puxada. Eu não sou um profissional nativo de e-commerce, de operação, de ter trabalhado e gerido uma série de e-commerce diferentes. A minha jornada foi não linear, como não é linear a digitalização. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você tem um conhecimento de digital, de algumas coisas específicas, e principalmente de dados, essa é uma mensagem que eu mando para todo mundo. O meu background de analytics me fez chegar até aqui.
Legal.
Porque posso não ser um cara fluente em comercial, quanto tantos outros gestores de e-commerce são, e são muito melhores que eu, e talvez eu nunca vá chegar, Mas o meu conhecimento de plataformas, dados digitais, me dá conhecimento de trabalhar num negócio tão complexo quanto esse.
Entendi.
E eu acho que isso é o mais importante para todo mundo. Assim, se você trabalha bem com digital, você consegue trabalhar em qualquer ponto digital. É uma questão de você ir aprendendo e se desenvolvendo. O digital nos dá essa condição. Mas dados, meu querido, minha querida, dados, são coisas fundamentais para você se desenvolver, porque isso te dá a condição de conhecer contextos diferentes ao mesmo tempo.
Perfeito.
Isso é muito, 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 muito foda, muito rico, muito gratificante. Eu falo para os meus times de comunicação, eu tenho profissionais de comunicação que cuidam muito mais de visual, de tipo, tá, a partir disso aqui, quantas adições no carrinho, quanta visualização de produto, quanta visita no site. Eu cobro isso do time, porque assim, você não vai ser um especialista de analytics trabalhando em comunicação, não faz sentido. Mas você precisa conhecer disso, porque isso vai te dar um conhecimento muito melhor do que o que você faz, do que você teria trabalhando só com um aspecto subjetivo da coisa, sabe?
Até medir, né?
Exato.
Medir o resultado do trabalho que você
jogou. Entender aí. Entender se o que você fez faz sentido. Funcionou, deu certo, sabe? E pra mim, que trabalhei... Pra mim, eu trabalhei a vida inteira com isso. Não é? Pra mim, isso é muito natural. Sempre foi. Mas não é natural pra todo mundo. Tem gente que tem mais familiaridade com o número, tem gente que tem menos, por aí vai. E eu acho que o digital demanda isso das pessoas. E não necessariamente a gente vê isso nos momentos, sabe? Mas isso é crucial. E contatos, né? Fala agora.
Contatos. Como que a galera se conecta contigo?
Procura Henrique Ribeiro no LinkedIn. Acho que é H Ribeiro. Puta, agora eu não lembro, hein? Depois posso olhar aqui. Pera aí, dá um segundinho aqui que eu vejo meu perfil. Mas no Instagram e Twitter é Rick Shock. RickUESHOC. Não me pergunte por que desse nome.
HC Ribeiro.
HC Ribeiro, obrigado, meu querido. HC Ribeiro no LinkedIn, ou Henrique Ribeiro Avon no LinkedIn, vocês vão achar. E, putz, gente, foi um prazerzaço, cara, velho. Nossa, eu gosto de conversar pra caramba, acho que vocês perceberam, né? Não é mesmo? E é bom conversar sobre as coisas que a gente faz, coisas que a gente tá aprendendo a fazer. É muito rico ter esse contato, esse bate-papo.
E eu fico feliz de você ter aceitado o nosso convite aqui, né?
Conte comigo pros próximos.
Boa. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o teu comentário aqui no nosso canal, se inscreve também no canal, dá o seu like aí, né? E compartilha esse conteúdo com mais profissionais.
Por favor, compartilhe e dê like.
Que o objetivo aqui é sempre ajudar aí o mercado com cada vez mais conhecimento. Um grande abraço, muito sucesso e boas vendas.
Valeu, gente. Foi um prazer.